Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do segundo trimestre de 2023. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Agora, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Agradeço a presença dos ouvintes e mais um call de resultados da MRV Co. Voltar um pouco para trás, falar de como estávamos há um ano atrás, e aí depois a gente comenta um pouco do presente e vou falar um pouco também do que a gente espera do futuro da companhia, né? Há um ano atrás a gente viu aí um ciclo que sofreu bastante. Né, pegamos um aumento de custo de mais ou menos 40% e no qual os preços de venda subiram numa magnitude muito menor. Né. Isso teve como resultado, como todos sabem, as piores safras da história da MRV. Né, eu diria que a partir do meio de 20, né, e 20, 21 e até o começo de 22, essas safras, após esse custo de 40%, representaram aí uma margem bruta de aproximadamente 16, 17%, né, que é um resultado trágico, realmente muito, muito ruim. É importante também relembrar que após dois anos fortes de venda, 20 e 21, a gente foi muito bem em volume, com essa margem muito ruim. Né, no ano passado, a gente enfrentou uma queda no volume quando foi iniciada uma trajetória de recuperação de preço numa magnitude forte. Né? Isso fez com que a companhia tivesse, num primeiro momento, uma queda de volume. Né? Então, em função desses movimentos ocorridos aí, mais em 21 e 22, né? A gente teve uma deterioração importante no DRE e também tivemos um período longo de queima de caixa. Né? Algo também, diria que inédito na história recente da companhia, né? Dado que a gente ficou durante muitos anos gerando caixa de forma recorrente e consistente. Né? E, por fim, também as subsidiárias aqui no Brasil, Lugo e Urba, também apresentaram queima de caixa, né? E a Resia, em função da mudança súbita no mercado de capitais americano, também passou a vender suas propriedades a um cap rate muito mais alto e também com um timing de venda muito mais lento do que nos anos anteriores. Né? Então, a conjunção de todos esses fatores fizeram com que, de fato, a gente tenha tido aí o ano de 2022 muito duro em todas as nossas frentes de trabalho, né? Nas subsidiárias, olhando DRE, volume de vendas, fluxo de caixa. Então, de fato, foi um ano para a gente esquecer. Né? Na verdade, a gente não pode esquecer, né? Tem que lembrar sempre, aprender o que aconteceu, né? Com o que aconteceu, para a gente não cometer erros, os mesmos erros novamente. Mas foi muito importante também que a gente começou aí há pouco mais de um ano uma mudança importante, eu citei agora há pouco, e foi o aumento rápido de preço na MRV. Né? A gente começou ano passado vendendo aí o apartamento a 170 e poucos mil reais, e fechamos o trimestre, esse último trimestre, vendendo um produto parecido a quase 230 mil reais. Né? Então, esse ganho muito importante no preço, é claro que ele já está tendo e terá daqui para frente um impacto muito importante no resultado acompanhado. E aliado a isso, né, a gente percebeu também, a gente passou a entregar tri contra tri, né, um volume de vendas crescente, né? E no primeiro semestre, eu diria que a gente chegou num volume de vendas que a gente entende como um patamar correto, né? A companhia vem sinalizando que ela quer chegar voltar a ter um volume de vendas de 40 mil vendas líquidas anuais, né? No primeiro semestre, a gente chegou muito perto disso, né? E dado que o preço de vendas daqui para frente ele subirá ainda um pouco acima da inflação até o final do ano, e a partir do ano que vem o preço deve subir em linha com a inflação, e com o novo programa Minha Casa Minha Vida, que corrigiu várias distorções, a gente vê com grande, grande probabilidade que daqui para frente a gente fará essas 40 mil vendas líquidas anuais, né, numa margem muito, muito saudável. Um outro ponto importante também, nessa subida de preço ocorrida no passado, como ela foi muito rápida, foi necessário a gente aumentar o Prosoluto, também no patamar que a gente não tinha feito anteriormente, né? Mas na medida que a avaliação dos bancos, aí principalmente na Caixa, ela começou a se recuperar, a enquadrar no novo patamar de preço, não só do MRV, mas também do mercado, né? Isso vem possibilitando que a gente tenha uma ferramenta para voltar, né, um Prosoluto saudável aos níveis históricos da MRV. Né? Nós chegamos a conceder mais de 20% de Prosoluto, 20,5%, né, e queremos chegar no final do ano com o Prosoluto por volta de 13%, o que a gente entende ser o teto do Prosoluto considerado por nós como saudável para essa operação. Né. E com essa recuperação de volume, recuperação de margem de novas vendas, que veio muito por preço, né, o custo também, o custo de obra é estável, a gente viu nos últimos 3 trimestres o custo andando de lado, né? E o Prosoluto caindo, e também o investimento em terreno, que ele vem sendo menor desde o ano passado, né? Não que está passando caixa, porque o que passa no caixa hoje é fruto do que a gente comprou aí nos anos anteriores, né? Mas a compra de terrenos no ano passado, neste ano, e também será assim no ano que vem, provavelmente em 2025, né, um volume de compras menor do que essas 40 mil unidades, né, isso fará também com que o CAPEX em terreno, em algum momento, ele comece a cair. Né? Então, essa conjunção de fatores, menos Prosoluto, menos CAPEX em terreno, ou essa subida grande no preço de venda, fará com que a gente, certamente, tenha uma dinâmica de geração de caixa completamente diferente daqui para frente. Né? Olhando aí para subsidiárias, a gente conseguiu estabilizar a queima de caixa de Lugo e de Urba, né? E será assim daqui para frente. As companhias, no plano de negócios que a gente definiu aí há um ano atrás, não tem mais aporte de capital nem na Lugo nem na Urba. Então, essas companhias terão que crescer com o capital que já existe dentro das subsidiárias, que é um capital importante, né? E essas empresas têm a capacidade de ter um crescimento, obviamente não um crescimento elevado, mas um crescimento razoável, um crescimento interessante, com um cash flow neutro. Né? Olhando o Resia também, a gente percebe que o pior no mercado de capitais ele já ficou para trás, né? A gente vem percebendo um aumento de procura pelas nossas propriedades, mas ainda com cap rates elevado. O momento da venda, que nós chegamos a vender propriedade antes do início do aluguel, muito no começo do aluguel, hoje o mercado ele exige uma propriedade estabilizada para vender, né? Mas o mercado americano, na margem, ele está melhorando, e a gente acha que em algum momento do segundo semestre pode ser que a gente enxergue aí um cap rate caindo, né? Isso fará com que a gente tenha mais tranquilidade para poder vender a propriedade, eventualmente empurrar a venda da propriedade para um trimestre e para o trimestre seguinte, para vender numa rentabilidade mais alta, né? Bom, e olhando para o futuro, a margem bruta da operação, que a gente vem sinalizando aí, a margem bruta de novas vendas, ela certamente ela passará tanto pelo DRE e também passará na operação de geração de caixa, né? Com isso, a gente vai ter um top line muito mais saudável, tanto no que diz respeito à receita operacional líquida, mas como margem bruta, né? A gente, inclusive, sinalizou no MRV Day um target de margem bruta de 33%. Hoje eu acho que é possível a gente, inclusive, ir além desse número de 33%, pelos fatores já citados anteriormente, né? Essa top line mais elevada certamente propiciará uma diluição também da linha de despesas, SG&A e a linha de outras, e certamente despesa financeira também, né? A gente fez o próprio follow-on, terá um resultado muito importante na linha de despesas financeiras, a Selic caindo ajudará também, e a futura geração de caixa, né? Isso fará com que a gente volte a ter eventualmente uma despesa financeira, receita financeira, uma netando a outra, né? Como eu disse, Urba e Lugo também crescendo sem necessidade de capital, mas aí tendo uma representatividade, nos ajudando no DRE consolidado, mas ainda sem gerar caixa. A gente colocou como objetivo nem gerar nem queimar para que as empresas possam crescer, mas contribuindo no DRE. Né? E Resa também com crescimento orgânico. Hoje a gente tem lá um modelo muito interessante. O nosso capital stack, ele demanda pouco equity da própria Resa nos projetos novos, né? E o crescimento, como já foi falado também várias vezes, não tem capital novo vindo do Brasil para a operação de Resa. A Resa hoje ela consegue crescer com o capital que ela tem, né? E é esperado o cap rate cair e, com isso, a rentabilidade dos projetos Resa voltar a ser o que a gente apresentou no plano de negócios, que é uma margem bruta próxima de 30%. Né? Então, com essa conjunção aí de ações e essa nova dinâmica das subsidiárias e também da MRV no futuro, certamente fará com que a MRV Co, né, seja uma empresa que vai apresentar resultados impressionantes daqui a 2-3 anos. A gente está muito, muito confortável e confiante no que a gente planejou, no que a gente vem executando, né? E o que deve acontecer no curto e médio prazo. E vamos, não tem nenhuma dúvida, vamos apresentar a MRV Co, vai apresentar um DRE muito, muito forte, e certamente essa dinâmica de geração de caixa futura também será muito diferente daqui para frente, né? E aí nós vamos ver uma desalavancagem ainda mais baixa. A MRV sempre teve uma alavancagem perto de zero, e esse é o patamar que a gente quer chegar, é o patamar que a gente se compromissou com o conselho da empresa, e eu não tenho nenhuma dúvida que aí, então, em 1 ano e meio, 2 anos, a gente chegará nessa alavancagem próxima de zero, né? Agora eu passo a palavra para o Kaká, para ele entrar no detalhe de alguns indicadores importantes.
Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Vou começar aqui destacando algumas importantes métricas da MRV Incorporação. Tá, começo aqui pela margem bruta, né, que apresenta uma nova melhora e alcança 22,1%, expansão de 1,5 ponto no comparativo com o T de 23, 3,2 pontos acima do mesmo período do ano passado. Margem bruta de novas vendas também sobe, né, chega ali em 31,7%. Uma expansão de 120 bips contra o 1T de 23 e quase 7 pontos percentuais maior na hora que a gente compara também com o 2T de 22. Esse trimestre, né, foi o nosso melhor trimestre de venda líquida da nossa história, tá? Totalizando ali um VGV de 2.200, 9.826 unidades vendidas já no percentual da companhia, um aumento de 24% contra o 1T e 50% contra o mesmo período do ano passado, 2T de 22. Com esse resultado, a VSO da MRV alcançou a marca de 29% no trimestre. Bom, além do volume de vendas recorde, a MRV reportou também um aumento de ticket médio das unidades vendidas, né? Alcançando 227 mil, equivalente a um aumento de quase 4%, 3,9%, no comparativo com o T de 23. A queima de caixa no trimestre apresentou uma redução de 34%, também frente ao trimestre anterior, alcançando a marca de R$ 80 milhões, reafirmando a trajetória da recuperação da companhia. Na hora que a gente faz um comparativo, tá? Como que a gente está versus, né, os dados apresentados ali no nosso Investor Day em fevereiro desse ano, a gente percebe o seguinte: a ROA acumulado no primeiro semestre totalizou 3,4 bilhões, estão alcançando ali 51,8% da faixa-alvo apresentada para o ano. A margem bruta apresentou uma melhora acumulada de 2,1 pontos percentuais desde o 4T de 22, representando uma média de 21,4. Né? Com isso, a gente já está praticamente no bottom ali do guidance que a gente deu. Tá? Guidance esse previsto para o final do ano, então também tudo leva a crer aqui que a gente está no caminho para poder alcançar. A queima de caixa no trimestre também está dentro do planejado para o ano, então a gente reafirma aqui a trajetória, né, de recuperação da companhia, tá, para alcançar os guidances dados ali na parte no Investor Day em fevereiro desse ano. Bom, falando agora um pouco de covenants e endividamento, né, nossos covenants de dívida medidos pela dívida líquida, ex financiamento à construção, mais imóveis a pagar sobre o PL, ele continua apresentando melhora, tá? Ele fechou aqui em 0,55 no 2T de 23, contra 0,59 do 1T de 23, aumentando a folga aqui para o limite, né? O limite desse covenant, que é 0,65. Todos sabem que a gente teve nosso evento subsequente, né? Em 13 de julho de 23, a MRV concluiu a oferta pública de distribuição de ações, o nosso follow-on, totalizando R$1 bilhão, com o objetivo de acelerar o processo de desalavancagem da companhia. Considerando os efeitos do follow-on, o indicador de dívida líquida sobre PL, tá, da Operação Brasil em 30/6, ele já teve uma redução de 64% para 40%, então uma queda de 24 pontos percentuais. Pontuando agora algumas coisas importantes aqui sobre as subsidiárias, começo falando da Resia. Então foi concluída a venda do empreendimento, né, do Pine Ridge, na Flórida, um VGV de US$77 milhões, com lucro bruto de US$17 milhões, margem bruta de 22%, um cap rate de 5,6% e yield on cost de 7,1%. A venda do Pine Ridge 2T, né, ajudou a reduzir a queima de caixa operacional, né, da nossa subsidiária norte-americana, que ficou limitada em US$15 milhões, e reafirmou a estratégia da companhia de manter a recorrência das vendas de seus ativos com bons preços e rentabilidade, mesmo num cenário mais complicado macroeconômico. Falando um pouquinho da Lugo, né, no 2T de 23, a Lugo concluiu a venda do empreendimento Porto Aruba, tá, na cidade de Porto Alegre, um valor de R$21 milhões. Essa venda aconteceu dentro daquele acordo de investimento com a Brookfield. Com essa venda, a Lugo apresentou uma geração de caixa de R$7 milhões. Tá, assim como a Resia também, a Lugo tem um plano, né, de apresentar recorrência na venda dos seus ativos. Bom, o destaque da Urba é que ela alcançou o break-even no trimestre, tá, reportando uma queima de caixa praticamente zero, refletindo a disciplina e o nosso compromisso com o seu plano de desalavancagem presente em todas as subsidiárias. A Urba tem buscado venda de recebíveis de forma recorrente, garantindo a liquidez da operação e uma forma de se financiar. Bom, era isso aí. Agora podemos passar para a parte de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a Mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a Mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cambuva, da BTG Pactual. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado. Pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, Rafael até comentou na abertura sobre preço, né, de venda. Eu queria entender um pouco se vocês acham que ainda tem mais espaço aí para continuar subindo o preço de venda, ou se vocês acham que talvez esse patamar aqui, já, vamos dizer, dado renda, né, das famílias depois dessas mudanças do Minha Casa Minha Vida, já... o preço não deve subir mais. E aí, até pensando em margem, né, entender um pouquinho se vocês acham aí que, vamos dizer, a alavanca para crescimento de margem, ela ainda é preço, ou agora, vamos dizer, a questão de custo que tem sido um pouco mais favorável, enfim, entender um pouquinho como vocês estão vendo isso. E a segunda pergunta é, em relação à geração de caixa, né, se vocês já esperam uma geração de caixa agora, no terceiro trimestre, a virada do cash flow, ou se deve ficar mais para o final do ano. É isso, obrigado, gente, bom dia.
Gustavo, tudo bom? Fischer aqui, bom dia. Vamos lá, em relação à primeira, o Rafael até citou isso na abertura, a gente vem conseguindo precificar cada vez mais, isso é uma esse trend começou aí lá no início de 2020. A dinâmica, ela tem um delay, ela tem uma inércia, porque a gente dependia bastante das avaliações da Caixa, como o Rafael também colocou. Então, isso ao longo de 22 foi acontecendo. O mercado, de forma geral, foi reprecificando as unidades e nós fomos, de alguma forma, nas principais praças, liderando esse processo. Tá? Isso hoje está muito mais estabilizado, que abre para a gente uma condição de continuar precificando. Obviamente, isso não vai acontecer naquela dimensão que a gente viu em 2022, mas ele continua acontecendo. A gente tem feito essas aberturas aí dos nossos preços médios e você vê que esse movimento continua. E a gente olhando agora para o início do terceiro T, a gente continua conseguindo colocar preço e a gente vai fazer isso porque meu objetivo principal é fazer com que isso tudo se reverta para a margem o mais rápido possível. Então, esse trend continua, não vai ser na dimensão que a gente viu em 22, mas ele continua acontecendo e vai continuar até o fim do ano. Tá? Então, isso é a nossa estratégia aqui. E mais do que isso, né, o mercado está absorvendo. Então, esse é um outro ponto importante. Né? A gente vem fazendo e o mercado continua absorvendo isso. Nós não chegamos nesse teto. Em cima disso, você tem algumas alavancas adicionais que você também citou aí, que são esses improvements do Minha Casa Minha Vida. Né? Uma parte deles ainda nem aconteceu, uma importante ainda não aconteceu, que é o FGTS Futuro. Né? Isso vai nos habilitar a continuar conseguindo precificar mais. Porque, de novo, né, nossa estratégia principal é converter esses benefícios todos em preço e margem e redução de prosoluto. Então, essa é a nossa estratégia. Então, isso vai nos habilitar a continuar conseguindo subir esses preços. Então, essa é a nossa estratégia de precificação. Em relação à margem, né, a gente não considera na nossa margem ganhos de custo. Acho que a gente até falou sobre isso no último call. Né? Isso seria um upside. A gente tem proteções, inclusive, nesses custos que a gente entende razoáveis, dado o que aconteceu no passado. Né? Nós não consideramos esse upside, então o que a gente está enxergando de crescimento de margem vem basicamente dessas reprecificações, né? E ao longo do tempo a gente tem conseguido também, né, pagar um pouco menos em terreno. A compra de terrenos, olhando para a média do Brasil, a gente tem conseguido fazer negócios melhores, mais permutas mais baratas, então isso vai nos ajudar no futuro. Né? Olhando agora para o curto e médio prazo, o crescimento de margem vem basicamente nas nossas considerações aqui de preço. Se a gente conseguir eficiências maiores no custo, na construção mais especificamente, a gente vai ver um aumento ainda maior da margem. Tá? Em relação à geração de caixa, a gente vem trimestre a trimestre fechando esse gap. Né? A gente quer continuar e iremos continuar entregando essa redução desse gap. É difícil cravar para você que a gente vai enxergar a geração no terceiro T, mas com certeza você vai ver resultados melhores do que você viu no segundo, e isso aí vai continuar à medida que a gente caminha na safra nova e deixa para trás as safras antigas. Né? Nossa indústria, você conhece bem, ela tem essa peculiaridade, né? Os movimentos são lentos por conta da apuração de receita, então a gente vem nessa curva positiva, o terceiro trimestre vai ser melhor do que foi o segundo e o quarto vai ser ainda melhor e por aí vai. Então, é um pouco do que eu tenho para dizer, não sei se eu te esclareci todas as dúvidas, Gustavo.
Não, ficou claro sim, Frisch. Obrigado e bom dia, gente.
Joia, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. A gente queria explorar só um pouco mais aqui, né? O Rafael na introdução aí deixou bem claro que a intenção é reduzir o prosoluto, se já tem acontecido, mas mais entrar um pouco no detalhe, assim, como vocês iniciaram, né? Como vocês têm visto as vendas aí respondendo e, enfim, o impacto que vocês esperam ver na VSO e na margem das novas vendas, dada essa redução aí clara do prosoluto, né? E o segundo ponto, agora com o covenant bem mais confortável, né, como que tem sido esse, né, como tem se desenvolvido o plano de redução aí de praça de atuação? Ter mantido, né, o ritmo acelerado ou agora está um pouco mais gradual? Mas entender como é que isso tem se desenvolvido aí. Obrigado.
Pedro, bom dia, o Ricardo falando. Vamos lá, então em relação à redução do pró-soluto, o que a gente vai fazer? Com os novos parâmetros do programa, né, fizeram com que subisse subsídio, caísse taxa de juros, o teto subiu, né, então você teve um reenquadramento importante de estoque também que estava no SBPE para dentro do programa. Isso tudo combinado, ele leva a um fator só, né, ele aumenta o poder de compra do cliente, tá? Então, a gente poderia escolher aqui, né, algumas variáveis para poder, poder acelerar. Uma delas seria vamos crescer volume, né? A outra seria vamos crescer margem e uma terceira era reduzir o pró-soluto. Então, o que a gente vai fazer? VSO se mantém, tá? A gente vai continuar subindo o preço acima da inflação como a gente tem feito agora, né? Não numa dinâmica tão abrupta quanto foi feita no passado. Então, a nossa expectativa é que todo esse ganho, né, de affordability que a gente está enxergando, parte dele vai para a margem, margem bruta e uma parte importante dele, diria até que a maior parte, vai para essa dinâmica de redução de pró-soluto. Então, a gente vai reduzir o pró-soluto num ritmo que a gente não veja também queda de velocidade de vendas e muito menos queda de margem. Tá? A gente está falando aqui, margem continua subindo, o VSO se mantém e o pró-soluto cai. Tá? Bom, em relação à redução de praças, só uma correçãozinha assim. Não tem uma saída abrupta de praças, acho que a gente tentou deixar isso claro aí ao longo do tempo. Essa saída de 40 cidades, ela faz sentido para a gente em função do novo tamanho, né, objetivado pela companhia, tá? Mas até roubando a frase do Rafael, que não tem cavalo de pau, né, na nossa estratégia, é sair de forma contínua, de forma linear, tá? Em algumas cidades a gente já não tinha terreno, então é parar de comprar terreno, em outras a gente está fazendo distrato de terreno, tá? Em outros a gente está continuando a incorporar, e aí vamos incorporar aquele terreno, vender, prestar manutenção, né? Deixar a regional, vamos sair da cidade por cima, tá? Como a gente sempre fez, respeitando o cliente, respeitando os prazos de manutenção, tá? Tudo conforme manda o figurino aí. Então não tem uma saída abrupta de cidades, nem interrupção, né, abrupta em nenhum lugar.
Perfeito, Cacá. Obrigado. Bom dia.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira, da Bank of America. Senhora Aline, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Eduardo, Rafael, Cacá, muito obrigada por pegar minhas perguntas. Do meu lado também são duas. A primeira, eu queria entrar no tema da venda de carteira. Vocês têm feito essas vendas de carteira de maneira recorrente ao longo do último ano, como parte de uma estratégia para reforçar a caixa. Hoje, pós follow-on, vocês têm um nível de conforto de caixa um pouco melhor. Como é que fica a estratégia de venda de carteira nesse sentido? E aí a minha outra pergunta é com relação à recuperação da margem reportada, que é até um valor da pergunta do Camba. Acho que vocês mostram bem que uma parte da trajetória de recuperação já está feita com a margem de novas vendas no nível mais saudável, e uma segunda pernada da recuperação parece passar por concluir essa safra de 2021, que tem as margens um pouco mais fracas. Vocês podem dar uma cor do quanto ainda falta dessa safra um pouco mais fraca para passar na DRE? É a sua expectativa de conclusão dessas obras? Do meu lado é isso. Muito obrigada.
Bom, Aline, o Cacá falando. Em relação à venda de carteira, o que a gente percebe hoje, né? A gente entende que para frente a gente vai ter menos necessidade de venda de carteira, exatamente porque a nossa concessão de crédito também vai cair, tá? Mas o nosso ponto de vista aqui, né, o nível ótimo de venda de carteira é um nível que não deixa o meu contas a receber subir. Então, quanto menor a concessão de crédito, menor será a venda de carteira, mas sim, continua fazendo parte da estratégia da companhia, né, acessar o mercado através de venda de carteira. O que pode acontecer para frente é a gente ver as taxas achatando um pouco mais, né, com a queda da Selic, a gente deve conseguir enxergar também um achatamento desse spread de venda de carteira, ou mesmo algumas emissões em IPCA, né, que passam a fazer mais sentido aqui do ponto de vista financeiro. Tá? Bom, em relação a recuperação de margem, né? O que a gente tem visto, tá? A gente normalmente pode jogar de uma forma bem simplória, vamos colocar assim, a margem bruta de novas vendas de um determinado período, de um ano e meio a dois anos depois, a gente vai estar vendo essa vai ser a margem contábil, tá? Então, na hora que a gente faz essa projeção, o que a gente vê? A safra de 2020 ali, né? Ela já está realmente ficando para trás, tá? A gente já não está enxergando um impacto tão grande dela agora, e a gente está acabando de enxergar uma safra de 2021. Tá? Então, ao longo, meados de 2024, a gente já deveria estar com uma margem, né, meio livre dessas safras aí que a gente está falando agora. Tá? E aí a gente estaria com uma margem de 22, que já foi uma margem bem melhor do que essa safra de 19, né? Rodou ali na casa dos 24%, 25%. Tá? Então a recuperação continua, né? A gente teve essa evolução, a gente deve fechar o ano perto de 25%, 26% de margem bruta, né? E no ano que vem a gente já parte desse patamar, fechando o ano certamente aí em patamares bem superiores a isso, tá?
Perfeito, ficou super claro, Cacá. Obrigada.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Grassi, da Citi. Por favor, senhor Hugo, seu microfone já está liberado.
Senhores, parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade da pergunta. Eu queria primeiro tentar aprofundar um pouco mais no tema da estratégia de precificação, especialmente tentando entender como é que diferencia diferentes praças com diferentes demografias, né? Lógico que depois da elevação do teto, vocês superam um belo gargalo aí da capacidade de pricing power, mas passam a ter outras variáveis, como a própria dinâmica de concorrência local de cada praça, ou mesmo o poder de renda de cada demografia em cada região. Queria entender para vocês o que está pesando mais em diferentes praças, e até tentando aqui forçar um contraste só pelo exercício hipotético pedagógico, esse poder de precificação ele deveria ser maior em praças como São Paulo, onde vocês têm sinalizado um enfoque estratégico maior, onde você tem uma demanda mais profunda, mas em contrapartida um pouco mais de concorrência, ou em praças mais interioranas, onde você joga mais sozinhos, mas hipoteticamente você tem também um delta maior desse teto de preço. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda, se permitir, pedir que vocês comentassem um pouco sobre essa linha de outras despesas e receitas operacionais, onde no trimestre teve alguns dados novos, né? Como, por exemplo, a vitória judicial da Resia, lá de 13 milhões de dólares, e também uma multa rescisória de 43 milhões por projetos cancelados. Né? Se puder endereçar essas duas perguntas, eu agradeço.
Bom dia, Hugo. Rafael Menin falando por aqui. Bom, em relação à dinâmica de preço, não existe uma verdade absoluta, né, e a resposta ela não é tão binária. É verdade que São Paulo naturalmente tem mais renda disponível, tem um mercado imobiliário gigantesco, mas, por outro lado, é o mercado mais competitivo do Brasil, né? Então, a dinâmica de margem, ela vem de vários fatores, né? O preço do terreno, a competição, a renda disponível. E o que a gente está vendo é que em muitas praças que a gente atua com rendas menores, a gente tem conseguido ter, inclusive, margens maiores, né? E é importante também ressaltar que a MRV é diferente de outras empresas. Nós já temos uma atuação madura em todos os mercados que a gente atua, né? O último mercado que nós entramos, se eu não me engano, foi Manaus. Isso aconteceu há talvez há 6, 7 anos atrás, né? Mas majoritariamente a expansão feita pela companhia ela aconteceu naquele ciclo pós-IPO, né? Há quase 15 anos atrás. Isso faz com que a gente tenha uma operação muito, muito homogênea Brasil afora. E nessas cidades mais interioranas ou em capitais com uma renda média mais baixa, o Nordeste, por exemplo, a despeito dessa renda mais baixa, o terreno é mais barato, né? A competição, ela de fato, é menor. Isso faz com que a gente consiga ter uma venda muito boa. O Nordeste hoje é, por exemplo, a região com o maior volume da companhia e com uma renda, com uma margem bruta que está entre as melhores regiões, das melhores regiões que a gente atua, né? Então, esse mix de custo total, né, que é o custo de construção mais terreno vis-à-vis o preço de venda, que ele vem de oferta, demanda, né? São alguns fatores combinados, faz com que a gente tenha, por exemplo, nessa região que tem a menor renda per capita brasileira, está no nosso primeiro quartil de margem bruta de novas vendas. Tá? E o novo programa, ele de fato, ele endereçou um problema importante, que era o teto, né? Muitas capitais menores tinham o teto limitado a a 209 e o novo programa levou a 245 ou 255 mil, depende do tamanho da cidade. Isso destravou mais uma capacidade da companhia em reprecificar ou de sair de um funding SBPE e migrar para um funding Minha Casa Minha Vida. Enfim, hoje a gente está super confortável, né, com a nossa dinâmica de preço, como já dito por mim, pelo Eduardo, pelo Cacá. E neste ano ainda a gente espera que o preço cresça em torno de 4% a 5% acima da inflação e a partir do ano que vem o preço cresça em linha com a inflação. Tá? Mas olhando assim Brasil afora, a gente não tem nenhuma regional com uma margem muito ruim, outra regional com uma margem estupidamente mais alta. Né? Eu diria que a nossa variância aqui dentro ela não é tão elevada, é claro que tem sempre uma regional que tá um pouco melhor do que a outra, mas todas elas com capacidade de entregar uma margem bruta dentro dos parâmetros que a gente entende como bons. Ok? Vou deixar o Cacá agora responder sobre a linha de outras despesas,
por favor.
Beleza. Bom, Hugo, vamos lá. Referente à linha de outras, né? Na verdade, você pegou lá, né? Na nota 23, aquele valor de 43 milhões, ele é um somatório de várias coisas, tá? Que incluem também a baixa por terreno intencionado. Terreno intencionado são todos os terrenos que a gente faz estudos, né? Topográficos e geológicos. E por algum motivo a gente acaba não usando aquele terreno não vai para frente, tá? Como a gente teve uma diretriz, né, de distrato de terreno, reduzindo a quantidade de terreno que, né, nos últimos 12 meses, a gente teve um aumento natural aí dessa linha, tá? O que teve de diferença, na verdade, do último trimestre para agora foi um desempenho ruim de um projeto da Lugo, tá? A gente vendeu um projeto da Lugo, ele foi precificado num cenário aqui, né, ainda sem considerar a inflação. Na hora que a gente foi construir, a inflação subiu muito e a performance também de produção nesse projeto não ficou legal. Tá? E a gente fez a venda agora e aí reconhecemos um resultado, inclusive, negativo da venda desse projeto. Então, esse foi o delta que a gente pode observar, na verdade, primeiro tri contra o segundo, ele está mais baseado nessa venda da Lugo, tá? Do que em alguma dinâmica diferente do que a gente já estava colocando. Bom, e aí você perguntou também referente a um ganho, né, uma disputa judicial da Resia. Fazendo uma longa história, né, bem curtinha aqui, a gente tinha comprado um terreno da Resia e a gente teve um problema com essa compra, tá? Esse processo acabou sendo judicializado, a gente, né, achou que ia perder essa ação, então a gente provisionou para perda e de repente a gente teve um ganho dessa ação. Então esse 12,8 aí que você comentou, na verdade, ele é um estorno de uma provisão que a gente tinha feito para perda, mais uma compensação que a gente ganhou lá fora. Tá? É um efeito totalmente, né, não recorrente, vamos colocar assim, de um caso bem pontual.
Está super claro, eu agradeço.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Por favor, senhor Tainan, seu microfone já está liberado.
Opa, bom dia pessoal, Rafael, Eduardo, Cacá. Queria explorar um pouquinho aqui a temática de Resia. Inicialmente, assim, o que vocês têm acompanhado no mercado de transações lá fora? Como é que está a expectativa, assim, né, de cap rate, transações nos próximos 12 meses? E aí, muito em linha, assim, como é que está a dinâmica de locação do projeto de vocês, né? Vocês fazem a abertura ali do Biscayne, acho que está no ritmo bem acelerado, mas como é que está o crescimento de aluguel? Tem conseguido repassar preço? Como é que está essa perspectiva? E aí, por fim, se puderem dar um pouquinho de cor de como é que está o pipeline de venda de vocês para 23 e para 24, acho que seria bem bom. Obrigado, viu, pessoal?
Bom dia, Tainan. Rafael Menin falando por aqui. Bom, vamos lá. Em relação a cap, o cap ele tem uma correlação enorme com juros, né? Como eu disse na abertura, o mercado americano, mercado de capitais americano, no fim do ano passado, acho que foi o ponto de maior estresse, um mercado muito avesso a transações, ainda procurando o piso de preço, né? A gente conseguiu concluir uma transação no 4 tri, de um projeto em Miami, mas foi uma transação difícil, na qual nós tínhamos inicialmente vários competidores, os competidores foram desistindo da compra na medida que o mercado foi piorando, os juros foi subindo, né? Mas mesmo assim a gente fechou um cap perto de 6, Esse projeto em específico teve uma margem de 24%, que foi palatável, dado esse aumento de cap. E o que a gente vem percebendo, Tainan, o cap ainda não caiu, tá? Ele continua nesse mesmo patamar, 5,7, 5,8, o que naturalmente prejudica bastante a rentabilidade da venda, né? Mas o interesse por projetos ele tem aumentado, diria que lentamente, mas na margem ele tem melhorado, né? E juros é a virada de chave, né? A inflação americana está muito menor, né? A gente tem visto alguns sinais do Banco Central ainda um pouco dúbios, né? É possível que não tenha mais nenhuma elevação nos juros e em algum momento aí talvez até o final do ano ou começo do ano que vem, pode ser que já comece a ter alguma redução, acho que lenta, né? Mas uma redução de juros. E, então, acho que é isso. Acho que a cada trimestre a gente vai ver o mercado de capitais, né, um pouco menos arisco, o mercado de capitais um pouco mais comprador. Então, na medida que você tem mais competição e os juros com algumas sinalizações, as curvas de juros caindo, juros futuro caindo, a gente vai ver o cap mexendo para baixo, né? Acho que nada muito expressivo, mas qualquer evolução é sempre importante, né? E outro ponto importante é o timing da venda, né? Nós chegamos aí no ano de 21 até o começo de 22 a vender vários projetos no Abitse, né? Ou no começo da rampa de locação. Hoje isso não é possível, o projeto tem que estar estabilizado para a gente comercializar, né? Então aí já endereço a sua pergunta do pipeline. O pipeline de vendas vai estar linkado com a estabilização, né? A gente tem um projeto hoje que vai estar estabilizado no fim desse tri, praticamente estabilizado. Então, a venda deve acontecer no quarto tri, muito provavelmente vai acontecer no quarto tri. Temos outros três projetos em locação, né, que começaram locação aí há 2, 3 meses. A dinâmica de locação está vindo boa, né? Então, a partir de agora, vamos ter provavelmente venda no primeiro tri do ano que vem também, no segundo tri do ano que vem, né? Então, a dinâmica segue correta, a locação a um preço bom. Em alguns mercados, Miami, o preço de locação subiu muito, né? Acho que daqui para frente não deve ter espaço para subir além do que foi, mas no patamar atual está super bom, né? O Texas, a gente vê que a dinâmica de preço ainda ela deve ter uma correção para cima, né? Dado que o mercado de geração de produtos novos ele cai um pouco, né? O custo de capital sobe muito, o incorporador ele passa a desenvolver menos produtos, aí em algum momento a oferta anda mais lento do que a demanda de projetos, né? Então, nesses mercados, a gente acha que o preço de locação ainda sobe um pouco mais, né? Mas é isso, a gente está bem, bem animado com a Resia, sabendo que o momento atual é o momento mais duro operacionalmente falando, né? A inflação ela está comportada, o aluguel está no patamar bom, né? Isso faz com que o yield on cost da Resia fique preservado, né? A gente ainda tem espaço para aumentar a eficiência na Resia, seja por melhoria de técnica produtiva, ainda tem algumas coisas que a gente está colocando em place, né, para melhorar a eficiência. Naturalmente, a primeira safra nos estados novos, Georgia e Texas, tiveram um desempenho um pouco abaixo da mesma safra na Flórida, porque a Flórida já é um mercado maduro para a gente. Então, a segunda safra na Georgia e no Texas vão ter um desempenho também melhor, né? Então, enfim, a gente está muito confiante. A Resia tem um modelo verticalizado muito único, que vai levar a um yield on cost superior à média de mercado. E na medida que o cap rate vá caindo, né, a gente certamente vai ter uma operação muito rentável e que ao longo dos anos vai ter uma representatividade cada vez maior na MRV Co. Nós já falamos isso no passado, é possível que em algum momento do futuro a Resia seja uma operação com um tamanho muito próximo do que é a MRV no Brasil, né? Muito porque o preço do imóvel lá é muito mais alto, né? Um imóvel que a gente vende por aproximadamente 1,5 milhões de reais, né? 1 milhão e 200, 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Então, a Resia, certamente, tri contra tri, aí, ela vai crescer e no médio e longo prazo, acho que vai ser uma operação do tamanho do que nós temos aqui no Brasil.
Perfeito, muito obrigado. Claro, obrigado.
Deu para passar por tudo?
Deu. Muito obrigado, viu?
Tá bom, Tainan. Prazer falar com você. Um abraço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Rainá, da Credit Suisse. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Do meu lado são duas. A primeira delas em relação à Operação Brasil. Eu sei que vocês estão nesse processo de longo prazo de recuperação e estão ainda numa sistemática de controle de caixa. Queria entender qual que seria o próximo passo do MRV, uma vez que a rentabilidade for recuperada. Então, sei que sempre foi uma companhia que focou em volume, talvez agora tenha dado um passo para trás nessa estratégia, anteriormente também procurou diversificar as operações. Então, uma vez recuperada a rentabilidade na operação de incorporação, quais que seriam os próximos passos? E a segunda pergunta em relação aos Estados Unidos. Então, a gente teve uma ideia de capitalização da Resia no passado, que acabou sendo suspendida. Até onde eu entendi, acho que essa capitalização dependia da companhia atingir um certo tamanho de operação. E o que eu queria entender é se agora que a gente não vai ver aportes de capital vindo do Brasil, se a Resia ainda consegue chegar por conta própria em um tamanho que seja viável uma capitalização. E se pensando no longo prazo, sem cravar uma data específica, ainda é um dos objetivos da companhia. Do meu lado era isso.
Fala, Pedro, é o Fischer aqui. Eu vou responder a primeira e eu passo a segunda para o Rafa pegar, tá bom? Em relação ao próximo passo, eu te falo hoje, assim, não tem próximo passo. O nosso foco total aqui é na recuperação da companhia o mais rapidamente possível para margens histórica que a gente tem. O Rafa até falou um pouco mais cedo aqui que nós temos algumas ambições que vão além disso. Esse é o nosso foco principal hoje, nós não temos outro, né? Olhando um pouco mais para frente, o que a gente fez já no passado, com criação de Lugo, com a própria Urba, a Resia que você acabou de citar, elas são veículos importantes para a companhia, para a MRV Co. E é daí que a gente enxerga a criação de valor para a MRV, fora, obviamente, a nossa excelência operacional na Operação Brasil. Então, sendo bem direto, o que a gente quer agora e é o que a gente vai olhar para 23, 24, 25 é a MRV concentrada na MRV de 40 mil unidades, nas praças que ela escolheu trabalhar, tirando essas 40 que a gente citou mais cedo, com a margem o mais alto possível nisso, gerando lucro, gerando caixa. Esse é o nosso drive aí para os próximos períodos, aí, como eu citei, 23, 24 e 25. Aí, em paralelo a isso, então, olhando para a MRV Incorporação, esse é o próximo e único passo, né? Olhando para o MRV Inco, você pode esperar aí Urba, Lugo e Resia sendo grandes geradores de valores para a companhia ao longo do tempo. Então, acho que de forma geral é isso. Deixa eu passar para o Rafa aqui falar sobre Resia.
Bom dia, Pedro. Bom, vamos lá. A Resia, ela tem uma capacidade de crescimento de mais ou menos 15% a 20% ao ano. É claro que o cap, ele define o tamanho desse crescimento. Dado que não tem capital novo indo do Brasil para lá, ela tem que crescer com a própria geração de resultado em cada negócio, né? Mas a ordem de grandeza, magnitude, é por aí 15%, 20% ao ano. A gente tem um land bank já formado que permite esse crescimento nos próximos 3 anos, né? A gente atua hoje em 4 cidades, Grande Miami, Grande Atlanta, Grande Houston e Dallas. Essas 4 cidades têm uma população somada de 28 milhões de habitantes. É um mercado enorme e hoje a gente tem uma fração desse mercado, né? Quando eu falei que a MRV US, a RESE, pode ter um tamanho parecido com o MRV Brasil, isso significa uma operação de 6 mil unidades por ano, né, que daria mais ou menos 1.500 apartamentos por ano em cada um desses quatro mercados, o que é totalmente palatável vis-à-vis o tamanho do mercado em cada uma dessas cidades. É claro que isso leva tempo, né, para a gente crescer com esse crescimento de 1.500 unidades, desculpa, de 15% ao ano, num patamar atual que está por volta de 1.500 unidades por ano, seriam alguns bons anos, mas na medida que o mercado de capitais melhore, né, se a gente entender que o preço é um preço que gera valor para os acionistas, eventualmente a gente pode sim voltar a estudar um private placement. Certamente o mercado vai ter apetite em algum momento, né? E sempre tem uma discussão de preço, né? E quanto menor os juros, naturalmente o preço é mais alto. E ao ocorrer uma injeção de capital na Resia, esse plano nosso de chegar em 4 mil, 5 mil ou 6 mil unidades por ano, ele é acelerado, né? Então, basicamente, a escolha vai passar por isso, a aceleração ou não do plano Resia, e é que preço a gente vai estar disposto a fazer uma injeção de capital, né? Isso hoje não está no nosso radar, estamos olhando só para a operação, olhando como é que a gente pode melhorar o yield on costs e esperar o mercado amadurecer um pouquinho, né, os juros cair e eventualmente a gente pode reabrir essa discussão em 24 ou 25, mas não temos pressa. Tá? A gente sabe o tamanho do mercado, a gente tem a convicção que a gente está na região geográfica correta, no segmento de renda correto, temos um produto super bem concebido, um produto extremamente padronizado nas quatro cidades, é bastante industrializado e com ainda novas oportunidades de industrialização para ganhar ainda mais eficiência. Então, não temos pressa, é fazer assim, um dever de casa cada vez mais bem feito e aí escolher o melhor timing para eventualmente fazer alguma injeção de capital novo no valuation correto na operação da Resia.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Tá, joia, Pedro. Um abraço. Prazer falar com você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Senhor Daniel, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Também são duas perguntas, por favor. A primeira é tentar pegar um pouco da visão de vocês a respeito de potenciais novas mudanças na Minha Casa Minha Vida. Se vocês estão vendo alguma nova discussão vindo ao mercado, potencialmente a criação de um faixa 4, como é que vocês avaliam essa e outras eventuais ideias que estejam sendo discutidas, ou seja, o que mais pode vir? E a segunda pergunta, por favor, é mais uma confirmação do entendimento da pergunta anterior, se então nós não teremos, a expectativa é que não tenhamos vendas de Resia no terceiro tri, né? Somente uma venda no quarto tri e depois ali volta mais para 2024, está correto esse entendimento? São essas duas, por favor, obrigado e um bom dia.
Gasparetti Fischer aqui, tudo bom? Vamos lá. Minha Casa Minha Vida. A gente começou a ter várias mudanças, aí, mudanças positivas ao longo aí do último ano, né? Desde o final do ano passado, né? E agora algumas importantes que nem foram plenamente ainda operacionalizadas, né? A gente ainda tem coisa acontecendo. O 35 anos, 420 meses, ele é importante, ele não estava funcionando na plenitude. Ao longo das últimas semanas, é isso que vem crescendo bastante. Isso tem nos ajudado. Tem uma enorme, uma super importante, que é a mudança, que é a entrada do FGTS Futuro, como eu citei até numa pergunta mais cedo, que essa sim, ela é muito impactante, ela deve acontecer aí mais para o fim do ano, estamos falando aí de outubro ou novembro, né? Mas ela, quando entrar, vai ser muito impactante. Quer dizer, a gente tá bem de ferramentas, eu diria. O teto ajudou muito, o Rafa citou isso aqui mais cedo. Né? Nós estamos com as ferramentas que a gente precisa para alcançar o resultado que a gente quer, né? Olhando assim do que está em discussão, né, existe sim uma discussão sobre a faixa estendida, né? Isso aí que seria o que você chamou de faixa 4, até 500 mil, com renda até 12 mil reais. Né? A gente também, em paralelo a isso, tem uma agenda de ver o que cabe no fundo, né? Então, nós temos esse tema é sempre estratégico, isso é importante, está sempre na nossa pauta, olhando como setor. Então, a gente tem que ver o que cabe, né, e o que é estratégico e prioritário. Então, olhando para a faixa 4, para a faixa estendida, ela sim é um tema em debate, não existe nenhuma definição ainda sobre ele, tá? Mas ele também tem que respeitar essa questão orçamentária do Fundo de Garantia. Então, esse é um tema que vai sempre estar em discussão, né? Fora esse, existe um debate também sobre o aumento do preço para os imóveis que podem usar o Fundo de Garantia, né? Podem usar os recursos da pessoa física do Fundo de Garantia, um aumento desse preço, mas também não tem nada consolidado, não tem nenhum entendimento fechado. Mas, de novo, na minha cabeça, o ferramental, olhando para a MRV, para o setor de econômico, ele está todo dado. A gente tem nas mãos algo que a gente quer transformacional em termos de affordability, e a gente vai usar isso na plenitude assim que tiver tudo implantado. Acho que a gente não precisa mais do que está aí, né? E agora é uma discussão de o que cabe dentro do fundo. Então, esse é um ponto importante olhando para frente. Obviamente, isso sempre foi feito com toda a responsabilidade. O fundo tem uma governança forte, né, que olha e se preocupa com o futuro. Eu acho que o ponto agora é esse, não vejo nada muito diferente do que está aí vindo como ferramenta extra, não, tá bom? Em relação à RES, vou passar aqui para o Cacá e ele complementa, tá bom? Um abraço, Gasparetti.
Gasparetti, vamos lá. O projeto que está sendo marketeado, né, é o Biscayne Drive, tá? Então ele já tá no mercado, já tem 90 dias que a gente está aí marketeando esse projeto. Esse projeto já tem gente interessada, investidor interessado para fazer aquisição ainda dentro do terceiro trimestre desse ano, tá? Mas recentemente começaram a aparecer algumas propostas melhores, né, com rentabilidade, com valor de venda melhores do que o que a gente está vendo para o 3T, né? Só que aí seria uma venda que seria concluída 60, 90 dias depois, tá? Então a gente está avaliando aqui, né, de acordo com essas propostas, dependendo da diferente rentabilidade que tiver, faz mais sentido a gente esperar 60, 90 dias a mais e vender por um valor melhor do que o que a gente venderia agora no 3T. Então, interessado tem para comprar agora, interessado tem para comprar no 4T. Nós vamos resolver aqui ainda se faz sentido esperar ou não para ter uma rentabilidade melhor.
Tá ótimo. Obrigado, senhores. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, da JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia. Obrigado. Duas perguntas rápidas. A primeira sobre o pace de lançamento de vocês, né? Enfim, o que importa, obviamente, são fazer essas 40 mil unidades aí de venda líquida, mas quando a gente olha nível de estoque, vocês acabam tendo ainda, né, quase 12 bilhões aí a valor de mercado, e aí não tem tanto a necessidade de lançar, saber se dá para interpretar que lançamento deve ficar ali em linha com o nível da primeira metade do ano e para o resto do ano, até para aliviar um pouco o estoque. E a segunda pergunta, só um pouco mais de detalhe no FGTS, né? Enfim, o orçamento desse ano revisado para cima, muito bom para o setor, mas quando a gente olha o ano que vem, como é que estão as discussões para também tentar deixar esse budget pelo menos no mesmo patamar, dado que competição deve crescer, não diminuir para 24, e aí mesmo um orçamento flat já fica numa situação um pouco mais apertada. Então, entender se tem alguma discussão nesse nível também. Obrigado, gente.
E Mota, bom dia. Prazer falar com você novamente. Então, bom, vamos lá. Em relação ao lançamento, né? No ano passado, a gente lançou por volta de 40 mil unidades e vendemos 32 mil unidades líquidas, né? Então, a companhia começou o ano com mais estoque do que o ideal, tá? Então, neste ano, a companhia, ela certamente lançará menos do que venderá, né? A gente tem sinalizado esse volume de aproximadamente 40 mil vendas líquidas, né? Então, esse delta de 2022, ele tem que ser compensado em 2023, tá? Então, o lançamento ele vai ficar por volta de 35, 34 mil unidades. Agora, não é um KPI que a gente olha com tanta atenção, né? O que de fato importa é o volume de vendas, até porque a gente tem um land bank enorme, temos uma quantidade de empreendimentos já com alvará grande, né? Então hoje não é lançamento, é longe de ser problema, né? Vamos lançar só nas praças com o estoque adequado, né? Os projetos com rentabilidade adequada, tá? Então não é uma métrica que a gente diria que a gente, claro que tem que sempre olhar, né? Mas não é um gargalo operacional, tá? A gente tem todas as ferramentas para lançar no lugar correto, no timing correto, para fazer as 40 mil vendas líquidas no ano, tá? Em relação ao FGTS, Mota, de fato o programa ficou muito forte, um programa que foi reajustado depois de muito tempo. Na verdade, houveram dois pequenos reajustes em agosto do ano passado, um segundo no final do ano, na virada do ano, né? Foram dois reajustes pequenos vis-à-vis a inflação ocorrida entre 2019 e 2022, né? E depois de um bom debate com o setor, com o fundo, com a Caixa, o governo anunciou aí há mais ou menos 40 dias atrás o novo programa, que ficou super forte, né? Eu acho que o lado bacana é que tem ocorrido um debate muito, muito harmônico, do mais alto nível, entre os stakeholders, né? do setor e governo, Caixa, fundo, né? E eventualmente algum ajuste pode ser que aconteça daqui para frente, né? O governo tem sido muito vocal que ele quer contratar por volta de 1,6 milhão de unidades no grupo 2 e 3. Então, eu acho que não vem nada, o próprio Eduardo falou isso agora há pouco, não vem nada de novo para aumentar ainda mais o número de unidades. Eventualmente, pode ter alguma correção nas faixas de preço mais altas para poder diminuir um pouquinho e não faltar recurso para as faixas de renda mais baixa, né? E o governo já sinalizou com essa mudança de orçamento para o ano de 23, né, o quão importante esse programa é enxergado como uma política pública relevante para o atual governo. Então, o que a gente acha é que no ano que vem o orçamento será revisado novamente, né, e esse acompanhamento do governo, da Caixa, do setor, do fundo, para que não haja falta de dinheiro em algum momento no ano que vem ou em 2025, né? Então, há de fato um debate maduro e constante para a gente achar o tamanho correto, né, do programa e para que dê sustentabilidade ao programa no curto, médio e longo prazo.
Perfeito. Muito obrigado.
Tá, joia, Mota. Abraço.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guilhote, da Goldman Sachs. Por favor, senhor Jorel, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. São duas, em realidade. A primeira é sobre a Resia. Então, eu queria saber se vocês poderiam fornecer algum detalhe sobre o tipo dos compradores potenciais que estão olhando o produto da Resia. Então, são mais family office, private equity, high net worth, asset managers. E também, qual seria o trigger, vocês acham, para eles completar as vendas? E a segunda pergunta é se vocês poderiam nos lembrar sobre a composição de safras para o estoque da MGV hoje, que são mais ou menos, acho que 12 bi reais, e qual seria a margem média que vocês estão enxergando para esse estoque? Obrigado.
Bom, Jorel, vamos lá, vou responder primeiro aqui, tá? Sobre Resia, o que a gente está enxergando? Na verdade, o perfil de comprador, tá? A gente está conseguindo uma dinâmica legal, inclusive com alguns compradores, eles são recorrentes, tá? Dos nossos projetos, e são investidores de real estate, tá? Então, são pessoas especializadas no mercado, né, de propriedades, né? Muitos deles ali já com portfólio legal da parte de multifamily, tá? Como se fossem alguns REITs, mas REITs não listados, tá? Players que têm 10 bi, 15 bi de dólar ali de ativo sob gestão. Referente à outra pergunta, o que foi? Lembra aqui, por favor.
Ah, eu queria saber sobre a composição das safras dentro do estoque. Então, vocês têm 12 bi, então eu queria saber se são mais safras de 2022, 23, 21. Então, qual a composição desse estoque e qual seria a margem média para que vocês enxergam para esse estoque?
Perfeito. Bom, a margem média, né, desses projetos ali, hoje está girando em torno de 32%, 33%, né? Então, um pouquinho acima do que a gente está fazendo agora. tá? Puxado principalmente aqui pela uma margem melhor dos novos lançamentos, tá? Que a gente tem feito. É referente ao estoque, não tem praticamente nada ali para vender anterior a 2021, né? Você pode fazer essa correlação ali com o nosso estoque concluído. Nosso estoque concluído hoje ele é menos de 2%, né? do nosso negócio. Então, muito concentrado em produtos lançados aí no ano passado e no primeiro semestre desse ano.
Tá, bom, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fene Oreng, do Santander. Por favor, senhora Fene, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal. Bom dia. Desculpa aí o problema técnico. Eu tenho uma pergunta aí, um follow-up aí com relação ao estoque. Primeiro, vocês tinham uma certa quantidade de unidades em estoque, se eu não me engano, no Nordeste, né, que haviam desenquadrado em função, né, cap estava super apertado. Aí agora, com o reajuste de cap, elas reenquadraram no programa. Então, queria ver se vocês podiam dar uma cor, como é que estão evoluindo a venda dessas unidades, que eu lembro que era um percentual aí importante, né, do que a empresa tem de estoque. E segunda, com relação à Résia, vocês poderiam também falar um pouquinho sobre custo, né, como tem se comportado o custo aí de construção nos Estados Unidos? Aí, seriam essas minhas perguntas. Obrigada.
Bom dia, Fani. Rafael Menin falando por aqui. Vamos lá. O estoque desenquadrado, Nordeste, sim, Centro-Oeste também, algumas cidades menores na região sul do país. E qual era a foto antes do programa? 62% do estoque estava enquadrado, então naturalmente 38% desenquadrado. Após o ajuste de teto no grupo 2, a gente enquadrou perto de 80%, e grupo 2 e grupo 3, 92% do estoque está enquadrado no novo Minha Casa Minha Vida, né? No qual o teto do grupo 3 vai até 350 mil, né? No grupo 2, aí depende da cidade, Rio São Paulo 264, tem capital que é 255, tem capital que é 245. Em cidade do interior é pouca coisa menor, tá? Então, o produto concebido para ser Minha Casa Minha Vida, eu diria que ele está 100% enquadrado Brasil afora, praticamente 100%. O que não está enquadrado é basicamente a linha Résia, que é um produto muito mais caro. Hoje o Résia, o Cacá me corrigiu aqui, Essência. Résia é a segunda pergunta. O produto Essência, que é um produto com ticket médio acima de 500 mil, então esse produto está longe de enquadrar, ele foi concebido para outro mercado, né? E o cliente Résia, ou ele financia pelo SBPE, tá? Ou a gente faz uma venda à carteira direta, e hoje a gente tem feito até bem mais por essa carteira direta, tá? Eu diria que o cliente tem financiado pelo SBPE, o cliente Essência, talvez 20% a 25%, e 75% a gente tem feito essa venda direta, basicamente é um IPCA durante a fase de obra, IPCA mais um, no pós-entrega das chaves. Inclusive, uma carteira que a gente tem feito, tem securitizado ela de tempos em tempos, ok? Então, resumindo, o programa endereçou essa dor que a gente enfrentou durante algum tempo, né? O custo subiu muito, o programa não foi atualizado, então, naturalmente, a gente começou a desenquadrar alguns produtos Minha Casa Minha Vida, e isso hoje já não acontece mais. Em relação à Résia, como foi no Brasil também, o custo de construção ele subiu muito, inclusive acima da inflação, tá? O nosso custo médio ele subiu acima de 20% após o Covid. O que a gente tem visto de 6 meses para cá, o custo parou de subir, ele está flat, ele não está caindo, mas não está subindo, mas a gente acha que a Résia ela pode ter uma redução de custo vindo de duas ferramentas importantes. A primeira ainda tem ganho tecnológico de processo para a gente colocar no sistema produtivo Résia. E o segundo, nas praças que a gente entrou mais recentemente, aí Dallas, Houston e Atlanta, o nível de eficiência ele ainda é um pouco abaixo do que a gente tem na Flórida, né? Mas naturalmente na segunda safra vai ser melhor, na terceira safra certamente vai chegar no mesmo padrão de eficiência. Tá, então, o nosso ganho de yield on cost, ele virá não por por deflação, acho que não, isso a gente não vai ver, né? Mas vamos ter algum ganho tecnológico, algum ganho de processo e a maturidade da operação nas cidades que a gente entrou mais recentemente.
Obrigada, Rafael. O ganho de processo seriam os pods, vocês... que tinha aquela discussão de voltar a criar uma, eventualmente uma fábrica de pods, seria nessa linha?
Por exemplo, essa fábrica já está em execução, ela fica perto de Atlanta, tá? E é um projeto super bacana, que vai trazer ganho de eficiência, mas além do pod, tem N outras pequenas coisas que trarão ganhos incrementais, né? Então a Rez ainda tem espaço para apresentar um Idon Costa ainda mais saudável, e na medida que o cap vai caindo, aquela rentabilidade do plano de negócios de aproximadamente 30%, ela é totalmente palatável.
Tá ótimo, super claro. Posso só voltar na minha pergunta com relação ao estoque? Eu queria entender, assim, vocês estão vendo uma aceleração na venda dessas unidades? Que eu entendi que a velocidade de vendas dessas unidades tinha caído, porque estava desenquadrado. Eu só queria entender como está faltando competição nesses estados, principalmente no Nordeste, né? Se vocês viram uma aceleração desses estoques, da venda desses estoques.
Tá. Ô, Fani, o programa novo, não só o programa novo, né? A própria dinâmica de mercado, o mercado como um todo vem corrigindo o preço ao longo dos últimos 12 meses. A própria avaliação da Caixa tinha ficado muito desequilibrada em relação à nova matriz de custo do mercado, né? E a Caixa tem um certo delay para chegar na avaliação correta. A gente ficou, eu diria assim, correndo atrás do rabo no ano passado, né? O preço subia, a avaliação levava um certo tempo, depois a avaliação subia, a gente subiu o preço novamente, né? Até chegar no preço correto. Mas após o novo programa, né? Que foi uma ferramenta super importante, como dito, acho que pelo Kaká, a gente tem usado ele para principalmente três alavancas. A primeira é corrigir VSO em algum outro mercado que não estava com a VSO correta, mas isso eu acho num percentual muito menor, né? Ainda um ganho de preço, a gente espera um ganho de preço acima da inflação no segundo semestre, eu também falei disso agora há pouco, de 4% a 5% acima da inflação, para levar essa margem bruta de novas vendas um pouquinho acima do que a gente divulgou no guidance do MRV Day. E, por fim, o ProSoluto, né? Acho que o ProSoluto é a principal alavanca que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Voltar ao nosso ProSoluto médio histórico, que é por volta de 13%, né? Ele bateu 20%, tá? E vamos usar o programa para levar de 20% para 13% aí ao longo dos próximos meses. Foi claro na resposta?
Foi sim, super. Muito obrigada, viu?
Tá bom, Fani. Um abraço.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Só para dar um wrap-up aqui, acho que nós discutimos aqui ao longo da última hora e meia aqui, nós estamos no caminho. Acho que essa é a mensagem. A gente está entregando ou que a gente desenhou, ou um pouco a mais do que a gente desenhou e divulgou para vocês lá no MRV Day. Então, a gente tem conseguido, e a gente tem conseguido isso independentemente desses novos incentivos que a gente discutiu aqui em relação à Minha Casa e Minha Vida. Eles têm um potencial de acelerar esse processo, que é o que a gente está apostando. Então, a operação vem nas safras novas muito bem, dentro do nosso nível histórico e em algumas situações até acima. Então, eu estou bastante otimista de que a gente está no caminho correto, a gente está entregando o que a gente se propôs a entregar, né? Ao longo dos próximos trimestres, o que a gente pode esperar é essa constante melhora dos nossos indicadores, a gente já vem entregando isso e a gente vai continuar. É o nosso desenho, é o nosso incentivo, são as nossas metas e é o nosso foco. Eu respondi ao Pedro ali em relação aos próximos passos. Nosso próximo passo é entregar o que a gente desenhou, é a companhia de volta nos patamares históricos dela de rentabilidade, de geração de caixa, de alavancagem, e a gente está num bom caminho, a gente está num bom ritmo para isso, e eu acho que é daqui para frente a gente pode esperar que a gente esteja cada vez mais próximo disso. Então, só para complementar, a gente discutiu um pouco de custos, a gente vem vendo um comportamento assim, educado de materiais especialmente, até algumas reduções. Então, isso nos deixa mais tranquilos em relação ao caminho à frente da gente nessa recuperação. Né? A nossa indústria é uma indústria relativamente estável, a demanda está lá, a concorrência sempre foi mais ou menos do mesmo dimensão. O funding, que é o mais importante, também está estável, está disponível. Né? A gente teve aí nos últimos 3 anos um desequilíbrio muito violento em relação a essa questão de custos, esse rompimento da cadeia produtiva. Né? A gente não está vendo isso acontecer, então isso me dá muito mais tranquilidade de olhar para frente e ver que nós estamos no caminho correto e que a MEV rapidamente estará de volta aí nos patamares históricos dela. O último ponto, que a gente também passou rapidamente aqui, a gente, além dos incentivos que vem do governo federal, da importância do Minha Casa Minha Vida e dessas diferentes medidas que foram colocadas, tem um outro movimento muito importante acontecendo, que é também muito relevante, que é o engajamento de estados e municípios também em programas habitacionais complementares ao do governo federal. Né? Então, você tem alguns estados já bastante engajados e com ferramentas muito importantes que ajudam a gente a não só a precificar, mas também, como o Rafael colocou aqui, a reduzir a carteira. Então, você tem diferentes estados e municípios fazendo isso com cada vez mais intensidade e a gente vê isso com muito bons olhos, esse engajamento, usa esse pouco recurso público para trazer um benefício enorme, os estados e municípios já enxergam isso. Pode entrar em São Paulo, é outro exemplo de um município muito engajado com o tema habitacional. Então, assim, soma-se tudo, a gente tem ferramentas, como eu falei na resposta mais cedo, para poder entregar o que a gente desenhou com ainda mais rapidez. Tá bom? Então, de novo, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, pela interação e nos vemos aí na próxima. Um bom dia.
O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.